menino cabelo, peço desculpas aí pela falha aí. Eu não sei o que aconteceu, mas enfim, estamos aí.
É falha de coisas que não podemos ter controle. Então não é culpa nossa.
Exatamente. A culpa, como sempre, é daquele Deus que você acredita. Se você acredita em Deus, a culpa é dele. Se você não acredita em Deus, a culpa é dele também. Porque assim, Deus pra mim existe. Se pra você não existe e ele existe, então a culpa é dele também. Então é uma coisa que tá além de nós, infelizmente. Mas estamos aí.
Exatamente, cara.
Exatamente. Bom, por que a gente tava gravando já?
De novo. Como vocês não ouviram
o nosso boa noite? De novo. Caiu. Não sou eu que estou te desejando uma boa noite.
Exatamente. E eu não sou o Galvão Bueno, mas estou desejando boa noite a cada sabido de internautas. Aliás, aquele outro boa noite. Aquele outro boa noite que falhou, só quem é membro do nosso canal vai ter acesso àquele boa noite falhado. Ou seja, é um conteúdo exclusivo apenas. Então, eu sinto muito se você não ouviu, porque aquele boa noite foi muito especial. Foi com muitas aleatoriedades, esquizofrenices, que só esse programa tem. Além de arrogância, porque somos...
Foda-se, tá ligado?
Obrigado. É isso.
A gente tá aqui gravando depois de muito tempo. Eu vou até buscar aqui o último episódio. Buscar o último episódio. Eu não lembro qual foi o último episódio. Mas é isso. Foi ideia.
Ninguém.
A gente tá gravando esse episódio.
Porque aconteceu?
Passou Olimpíadas.
Nada das coisas, tá ligado?
Tá ligado? Se bem que isso foi nesse final.
Tem dia.
Então, o nome do programa é Arrogantes Prepotentes. Tanto é que foi o seguinte: foi a ideia do cabelo mesmo. O cabelo falou assim: mano, vamos gravar, é isso e acabou. Falei, eu concordo com você, por isso que o nome do programa é Arrogantes e Prepotentes. Porque, assim, um falou, o outro fala assim, é isso aí, pronto, fechou e acabou. E é isso. Se você não gostou, tudo bem, a sua opinião a gente desconsidera. Se você gostou, beleza, sua opinião a gente desconsidera também. Não importa. Porque somos assim mesmo.
Pelo que eu tô vendo aqui, o time. A gente tava falando. Episódio.
Ou seja, eu tinha 43, mano. Já
são 43 episódios. Falando merda.
Forte fofoca?
Digo.
Eu me recordo de nada. Brincadeira. Eu me recordo que. Eu acho que nós comentamos as fofocas da. Eu acho que. Da Copa América. Do Medina, a gente nem chegou a falar sobre o Medina. Nossa, eu tô viajando aqui. A gente chegou a falar sobre. Oi? Ah, não, ele tá. Não, eu tô bagunçando tudo, porque. E a gente já tava falando sobre o relacionamento aberto entre o Ricardo e o presidente da Juventus. Mas só que isso foi no podcast anterior a esse. No caso, então, enfim, muita coisa aconteceu, tá ligado? E pior que muita coisa aconteceu fora das Olimpíadas e nas Olimpíadas, tá ligado? Tinha que... Isso poderia dar uns 3 EPs aí, só falando desde quando a gente parou de fazer o rodo de prepotentes até as Olimpíadas no bagulho. Porque teve muita treta, teve muito entretenimento nas Olimpíadas também. Né, teve indireta no Instagram dos skatistas aí, Medina, os caras 4, e nós, nossa, foi absurdo, aí teve um monte de absurdo também nas Olimpíadas.
As Olimpíadas sempre são o segundo o segundo melhor tempo.
Só perde pra Copa do Mundo.
A pena é que foi curto, né? Parece que esse ano foi curtão, né, meu bagulho, mano. Sei lá.
Mano. Então, é foda, né? Porque são duas semanas, né? Duas semanas de esportes intenso. Tem esporte pra tudo quanto é lado, esporte pra todo lado. E assim, a gente se sente falta, porque são duas semanas, mas se prolongasse mais, eu acho que ficaria tedioso. Porque, sei lá, eu acho que uma coisa com um mês, tipo, com um mês pra esporte, eu acho que já é muito, tá ligado? Mas duas semanas a gente sente falta. A gente poderia chegar num acordo de 3 semanas? Talvez. Mas aí, é complicado. Aliás, inclusive, o cabelo me deu uma dica. E assim, só depois de 2 meses, acho que até mais, depois de 3 meses, eu fui ver o bagulho, que é o último programa do mundo. Na verdade, eu me identifiquei com o programa porque, assim, nossa, eu sou completamente um estranho e aquele programa faz rir. Porque aquele programa é muito estranho e engraçado. É bizarrice mesmo, muito bom. É bizarro e bom. Olha só os elogios do programa. O programa é bizarro e bom. Então, pra você ter uma ideia de quanto o programa é transcendente. Ele transcende qualquer tipo de expectativa que você tem. Que você tenha. Então, muito obrigado, Lindo Cabelo. Pode falar.
No final do filme do Itália, selvagem, pra quem não fala.
Igual eu.
Então, eu confesso. Ih, mano, nossa. Eu tomei um susto aqui, parça. Eu vi uma voz do além falando que tá na hora pra me dormir. E, meu Deus do céu, que porra é essa? Nossa, o que tá acontecendo aqui? Desculpa. Não sei. Veio uma voz do além, não sei. Eu tô assustado. Confesso que eu tô assustado.
Chocante,
mas,
de verdade.
Vamos continuar. Então, mesmo assustado. Porque, caralho.
Vamos dar.
Então.
Mimir. Bom. Ai, caralho. Eu não sei nem como que faz pra gravar mais, velho. Não tem.
Dia
4 de junho, eu não sei como que funciona esse negócio. Provavelmente vai ficar horrível esse programa também.
A gente vai gravar do mesmo jeito.
E beleza. Tá, o que a gente fala? Mano.
Então. Esse mundo tá maluco, esse mundo tá um absurdo, mas assim. Eu tava falando com os meus colegas, falando assim, caralho, sabe aquele meme de um certo, eu não vou falar nomes aqui, porque esses nomes não me pagam, de uma certa pessoa que falava que certa pessoa ia ficar presa amanhã, até chegou um dia que a pessoa foi presa. Então, eu com os meus amigos, eu tava falando, olha, o Messi vai chegar no PSG tal dia. Me cobre depois, o Messi vai chegar no PSG tal dia. Qualquer rumorzinho que você tinha aí dizendo que o Messi ia sair do Barcelona, eu falo, tá vendo? Ó, ele já tava procurando casa em Paris, ele tava falando pros filhos aprender francês. Então, quem avisa, amigo, é, se você não acredita, então é isso. E realmente, eu fiquei surpreso, por mais que você estivesse falando que o Messi ia sair do Barcelona para ir pro PSG, ele vai sair pro Barcelona e ir pro PSG mesmo. Dizem os boatos que o PSG reservou a Torre Eiffel pra terça-feira, dia 10.
Mano, os caras achou até a...
Isso é inacreditável. É inacreditável mesmo. E assim... foi por, tipo, não posso dizer que é picuinha da La Liga, porque eu entendo um pouco o lado da Liga, tá ligado? Porque eles querem fazer uma Liga equilibrada e colocar um fair play financeiro. Mas só que ao mesmo tempo, tá ligado? Eu entendo um pouco lá da revolta dos torcedores e do Barcelona, porque por mais que a gestão seja uma merda, enfim, tá ligado? Talvez o Messi poderia ser exceção para segurar a audiência da La Liga, tá ligado? Sim, porque mano, sem o Messi, a La Liga vai ter o quê? De atração principal. No máximo o Zico Soares ou o Griezmann, mas não são nomes que ativam a pessoa de La Liga.
A La Liga,
então,
ela,
assim,
ela sem o Messi é nada mais nada menos do que... Neymar, sem... Mano, falar a verdade pra você, a galera ali teve graça. Depois disso,
é,
não teve mais graça.
É, quando tinha o Valencia. Que, assim, a La Liga... Então, confesso assim que a La Liga, eu sempre falei isso pra muitas pessoas, a La Liga, digamos assim, em questão de Champions League, ela é muito... Em questão de Champions League, UEFA Europa League, ela é muito forte. Os clubes entram para realmente ganhar a competição. Você vê toda vez, você vê o Villarreal, você vê Las Palmas. Você vê o Sevilla, você vê, eu acho que mais um clube espanhol, eu esqueci o nome. O clube que o William José jogava, que era da La Liga também.
Real Sociedade.
Eita. Isso, exatamente. E você vê esses times chegando nas finais de campeonato europeu, tipo, na UEFA Europa League, na Champions League, Real e Barcelona. Mas quando você pega, tipo, pra entretenimento, futebolístico, pra você assistir mesmo, nossa, cara, tipo, você não tem vontade de assistir. Você não tem, mano, você assistiu ao clássico e é isso.
Mano, tipo, pra quem assiste prêmio...
La Liga não dá, mano.
Eu gostava da Liga antes, mas, mano, não dá, velho. O nível tá horrível.
Então, assim... Exatamente. Assim, até na época, eu confesso, até na época, sei lá, que eu acompanhava a Liga antes de Messi e Cristiano Ronaldo, que era a época do Ronaldinho, a época do Ronaldo ali, eu não gostava tanto, mesmo naquela época, de assistir a Liga. Na verdade, sim, eu só acompanhava o El Clássico na Liga. Porque nós eram jogos muito bons. E de resto, eu não acompanhava. Porque não tinha disponibilidade para mim na época. Porque a Band não transmitia todas as partidas de La Liga, só apenas algumas, né? Sim. Mas mesmo se transmitisse todas, a sensação é que dá é que vinha um futebol muito... Não sei se eu posso dizer tático, mas um futebol muito menos vistoso. Eu posso dizer isso, sabe? Então, assim, sem o Messi, a La Liga perde muito, tá ligado? Mas eu entendo o que ela quis fazer também. Ela tirar um pouco dessa disparidade enorme entre os clubes. Pra ficar mais competitivo, mas... Desse jeito é meio que foda, né? Perde atratividade. Sorte da Ligue 1, que agora o PSG com o Messi vai virar passeio lá. Vai virar... Vai acadear mais transmissões. É, então, o bom é que mesmo os clubes com menos dinheiro que o PSG estão se dedicando ao máximo ao campeonato da Ligue 1. Você vê o Lille lá como... O Lille é campeão atual. Você vê o Lille se dedicando ao máximo. Você vê o Lyon se dedicando ao máximo à Ligue 1. Né? Tipo... Tipo, deixando a impressão que, cara, não é tão fácil quanto vocês imaginam. Mas, ao mesmo tempo, a vinda do Messi é muito absurdo. É muito absurdo o elenco que o PSG montou pra esse ano, tá ligado? Acho que a janela do PSG, eu acho...
Do jeito que falam, tá ligado? Tipo, parece que a Liga é um campeonato mineiro.
Não é assim. Então, assim, pode, em questão de, sei lá, dos títulos conquistados, a pessoa vai ter esse imaginário mesmo, porque só vai ver, é que nem a Bundesliga. A Bundesliga é tipo, você só vê o Bayern ganhando, mas tem os times lá que jogam legal, mas só é o Bayern ali ganhando. essas pessoas têm a mesma impressão do PSG. Mas assim, com essa janela que o PSG fez, eu acho que essa janela só perde com a janela dos Galácticos, da primeira versão dos Galácticos e da segunda versão dos Galácticos, em questão de impacto. Porque os jogadores que foram contratados chamam muita atenção. O pessoal do PSG foi cobrado por contratar, ter reforço defensivo, depois que fizeram uma burrada de mandar o Thiago Silva embora, e numa temporada seguinte ele conquistar a Champions League, que nem o Thomas Tuchel. A burrada que eles fizeram de mandar o Thiago Silva embora, e trouxeram o Sérgio Ramos, trouxeram o Hakimi para lateral, finalmente, porque o problema da lateral continua muito grave. Especulam-se em Pogba, tem Donnarumma também indo pra lá, ou seja, os caras estão montando um timaço assim, e todos os agentes livres ali, tipo, não gastou gastou acho que no máximo 60 milhões de euros, que foi na contratação do Hakimi, e ainda estão em negociação com o Théo Hernandes, Pogba e Messi, é absurdo, então...
O Théo Hernandes, velho?
Assim, sim.
Ah, não, mano.
Os caras ofereceram, acho que 40 milhões, se não me engano, 40 ou 50 milhões, mas só que o Milan quer 60 e tal.
Ah, mano.
E assim.
Milan...
Não, mas.
De novo.
Eu acho que o. Mas só que assim, acho que essa negociação do Théo Hernandes. Acho que o Milan vai frear essa negociação.
Tomara.
Acho que o PSG não vai ter bala. Eu acho que o PSG não vai ter bala. Porque mesmo que eles estejam contratando um agente livre, é muito custo, é muita luva, salário. Mesmo assim, mesmo que não entre no fair play financeiro, pega no clube, né? Apesar que o PSG tem umas maracutaias aí que, de lavagem de dinheiro, com envolvimento do governo, enfim. Então é meio que foda. Eu acredito que os caras não vão conseguir contratar Théo Hernandes, Pogba e Messi. Então, tipo, provavelmente dois nomes ou um nome dessa lista será arriscado. E o mais provável é que seja o Théo Hernandes, porque qual o nome do empresário? Tem um, acho que é Mino Raiola, o empresário do Pogba. Tem uma boa circulação lá com... Tem uma boa circulação lá com o Leonardo, tem um bom trâmite e tal, e eles estão negociando lá com a ida do Pogba pra lá. Então, tipo, acho muito difícil o Théo Hernandes sair, principalmente até porque o Messi já tá chegando no PSG. Então, é meio que, eu acho que vai ser complicado pro PSG contratar essas seis peças. Uma delas vai ser arriscada, provavelmente.
Eu só queria, antes de falar de outro, sobre outra coisa, eu só queria dizer que o Donnarumma ele é um mercenário maldito. E o que me faz odiar ele, porque eu sempre... O Donnarumma, eu achava ele foda, tá ligado?
Ele se...
Ele tá jogando... Com jogadores que eu gosto, né? Sérgio Ramos, tá jogando junto com o Neymar, tá ligado? Pô, vou ter que torcer pra esse jeito, tá ligado? Vou ter que torcer pra ele arrumado. Na Eurocopa, eu torci contra a Itália porque eu não queria que ele ganhasse, especialmente.
E ele acabou ganhando. Tipo, ele, né? Porque ele pegou... É. Aliás, eu vou fazer dois comentários aqui. Eu sei como você se sente, Gabriel. Eu senti isso quando... O Guerreiro falou que só jogaria no Corinthians e foi pro Flamengo. Então, tipo... Isso eu sei como é que é. Apesar que eu não posso revelar o clube que eu tô torcendo, que eu torço. Mas fica aí a subjetividade de vocês.
Deve ser muito interessante.
A segunda coisa... É, vamos ver. E é uma segunda coisa... Southgate, técnico da Inglaterra, é um animal. Ele é um animal, nossa, ele é um Tite piorado. Ele é um animal, porque assim, a Inglaterra, com a geração que tem, essa geração é considerada a mais completa de todas as gerações, porque tem em todas as posições, eles estão bem, sim, sempre tinha uma lacuna em determinada posição do English team, sei lá, sempre tinha um ponto fraco. Nessa seleção não tem, tem peças de titular e reserva, ele escala o time daquela maneira e depois, não, e o pior são substituições. O cara coloca o Henderson e depois tira o Henderson. Ele colocou um cara do banco e tirou o cara do banco e colocou um cara pra ser queimado, porque depois o cara foi bater pênalti e o cara perdeu. Então, assim,
dois
que foi o Rashford e o Saka, dois jovens. E assim,
não
teve
também, não foi? Só bater pênalti, não foi?
Oi?
O Sancho também não entrou só pra bater pênalti?
Eu acho que sim, o Sancho também. E, cara, é absurdo. Então, uma outra coisa sobre o Sancho, ele só passou a ser titular depois que ele foi contratado pelo United. Teorias das conspirações aí, mas... mas, assim, é impressionante a capacidade desse técnico ser um imbecil. E, assim, se ganha... é como eu falei com... eu estava errado nesse caso, né? Na questão da França, quando ganhou a Copa, porque o diabo de Deschamps, que é o técnico atual da França, né? Porque o Didier Deschamps, ele tinha uma seleção na mão e não fazia uma seleção daquela jogar. Em 2018, ele fez jogar em algumas partidas, para ser justo. Mas na Euro o time jogou muito bem, mas foi eliminado por, não sei, por arrogância ou por ser salto alto, mas assim, em 2020...
Quem foi que eliminou a França?
Por incrível que pareça, foi a Suíça. Por incrível que pareça, eu vi a seleção da França melhor jogar quando ela foi eliminada da Euro. Por incrível que pareça, nem na Copa do Mundo tinha visto uma seleção jogar tão bem assim. Mas assim, voltando ao filho da puta do Southgate, é impressionante a capacidade dele ter uma formação ruim, ter jogadores ótimos à disposição e não fazer esse time jogar. E assim, não é tão difícil fazer esse time jogar ou fazer uma formação que esse time jogue. Porque você tem meias ofensivas muito bons, que você deixa a maioria desses caras no banco, né, para colocar um time completamente cheio de volantes, sendo que você tem opções melhores ali. E depois faz substituições para queimar os caras e acabar fodendo com o título da Inglaterra. Que por mais. Puta, era uma final que eu não queria, mas tudo bem. Foi a final que teve aí, a Itália foi campeã, com dois pilotos defendidos pelo Donnarumma, por conta do técnico filho da puta que colocou os caras para bater pênalti. É muita filha da putice. É muita imbecilidade. É desculpa, pelo desabafo.
A Argentina ganhou a Copa América. Mano, eu lembro de que nesse episódio. Os jogadores da
Argentina, não lembro.
Aí tem as Olimpíadas. E o Chazacol foi o seu esporte preferido dessa Olimpíada?
Meu preferido, eu posso dizer que foi o skate, porque o skate é maior harmonia. Tipo, skate verdadeiramente, você encarna o espírito olímpico ali, porque é uma harmonização da porra, tá ligado? Não é aquele espírito de competitividade, não, tem competitividade, mas não é aquele espírito de competitividade, tipo, competitividade filha da puta que eu tenho, que muitas pessoas do futebol têm, tá ligado?
Sim.
Então, tipo, o skate realmente é um esporte que acrescentou o verdadeiro espírito olímpico ali, digamos assim. O significado principal das Olimpíadas é união através do esporte. E o skate foi uma lição pra... E o skate foi verdadeiramente uma lição para o esporte novo, porque muitas pessoas têm preconceito com o esporte novo nas Olimpíadas, né? E você, tipo, você pode encontrar várias pessoas no Twitter, Facebook, criticando tal esporte que foi acrescentado, né? E que, assim, desde sempre foi acrescentado o esporte nos Jogos Olímpicos, mas isso não é o caso. Mas o skate foi o que mais me trouxe aquela pazinha no coração, tá ligado? Que. Que fez. Sei lá. Dá uma pontinha de esperanças que daqui a pouco vai ser perdida. Mas deu uma pontinha de esperanças no. Dos atletas olímpicos. Nos atletas olímpicos, no esporte e no esporte também. Acho que o skate, enfim. Mas virou meu esporte favorito.
Tá. Agora, por favor, me faça essa pergunta.
Oi? Ah, desculpa. Amiga Cabelo, eu vou te perguntar uma coisa. Qual foi o esporte favorito seu nessas Olimpíadas de Tóquio?
Então, cara, Olimpíadas, parça. Eu gosto muito do, tipo... Eu vou fazer um top 5 aqui, tá ligado? Porque eu gosto muito dos esportes, tá ligado? Primeiro, atletismo, tá ligado? Não tem como, atletismo é foda. Em Olimpíadas, né, dizendo assim, é o...
Da hora.
Mas é que... Os Olimpíadas, falar pra você, mano. Eu acho que pouca coisa, tipo, mais o vôlei... futebol eu assisti e só. Assisti atletismo. Não, eu assisti quase tudo, mas não assisti quase nada também. É porque eu fico tipo 24 horas na TV, tá ligado? Assistindo. Aí, só que agora eu não consigo mais fazer isso, tá? Não tem como. Então qualquer coisinha que eu já não vejo, eu penso, puta, perdi o bagulho tudo. Mas vamos lá, que... atletismo.
Não, pode continuar, depois eu falo.
Atletismo. Talvez a natação, o vôlei, eu não sei, vou ficar só com esses aí só.
Que acontece, é que eu também fiquei com a sensação que eu acompanhei poucos jogos, mas a TV aberta só transmitiu os jogos que tem o Brasil, no caso, só no final das Olimpíadas que transmitiu esportes com outras nacionalidades e que não tivesse o Brasil. E assim, nas Olimpíadas do Rio, as Olimpíadas de 2016, a sensação que dá é que assistimos tudo, porque tudo cabia no horário, tá ligado? Cabe no nosso horário, porque, sei lá, era esporte das 8 da manhã até 9 horas da noite do nosso horário. Sim, então a gente conseguia acompanhar. E tipo, era muita notícia direto de muitas modalidades olímpicas, porque como a gente foi o país sede, eu acho que a gente consegue a capacidade máxima de atletas olímpicos, no caso. E sempre tinha Brasil disputando. Sempre tinha Brasil disputando, sei lá, oitavas, quartas de final, e a TV transmitindo direto. Foi nessa daí que a Globo fez Sport TV 1, 2, 3, 4 e os caralho a 4 pra acompanhar, tipo, infinitos Sport TVs ali pra infinitas modalidades esportivas pra transmitir tudo, tá ligado?
Nossa,
e... Então, foi maravilhoso. E essa Olimpíadas de Tóquio não deu pra fazer isso porque por conta do fuso horário, principalmente por conta do fuso horário. E por conta de ter menos atletas também, apesar que foi um número muito grande, mas de ter menos atletas, como que a gente não foi mais país sede. Então a gente teve que se classificar para algumas provas e muitas a gente não conseguiu classificar, seja por falta de investimento principalmente e falta de atletas também, né? E aí a gente não conseguiu, tipo, manter esse ciclo de sei lá, de tantos brasileiros e de tantas transmissões no esporte. Eu acho que é uma teoria aí, mas fica aí a critério de vocês avaliar. Eu esqueci o que eu ia falar. Então, o Cabelo elencou o top 3. Eu queria deixar uma observação bem clara, que eu queria espantar todos os juízes filhos da puta que roubaram nossas medalhas, porque é inadmissível. Eu fiquei pistolaço. O meu espírito olímpico acabou a partir do momento que eu vi juiz roubando pro Japão nas Olimpíadas. É inacreditável o quanto de medalha de ouro foi tirada da gente exceto no skate park, que, porra, o moleque alcançou uma nota do caralho, tipo, de 100 ele conseguiu 95 nas duas voltas que ele fez, então, assim, o moleque foi do caralho mesmo, não tem nem o que se discutir, mas nas outras modalidades do skate, como a skate street, no caso, que a Pamela lá fez algumas manobras que valiam sim a classificação dela, e os caras deram uma... Isso, a Pamela Rosa, no caso. A Letícia Buffoni também fez algumas manobras que davam a classificação. As mesmas manobras que as japonesas executaram, as brasileiras executaram e tiveram as notas diferentes. Eu fiquei muito pistola com isso. Dava para ter uma final brasileira, tipo, com 3 atletas brasileiras, mas só teve uma. E a Raíssa mandou benzaço, tá ligado? Mandou benzaço pra caralhaço. E deram ouro pra japonesa, que também foi roubado também. Eu fiquei... Meu espírito olímpico ali, tipo, foi embora pro espaço, mas depois voltou. Mas vai embora pro espaço toda vez que eu me lembro disso. No surf também. Minha nossa senhora, no surf foi o mais absurdo de todos, que... Porque, porra, tomando com o Medina fez uma manobra lá sem as mãos. Ganhou uma nota menor do que o cara que segurou o shape lá, fez a mesma coisa. Eu falei, ah, não é possível. Não é possível.
A prancha, né?
É, segurando a prancha lá, pelo amor de Deus, ali foi um escárnio. Aí eu falo assim, aí a Yakuza tá controlando essa porra aí. Vai tomar no cu, eu perdi todo. Eu fiquei abismado, eu queria socar um japonês. Mentira, eu queria socar o juiz japonês, no caso. Não os japoneses em si, porque os japoneses, alguns que conheço, são gente boa. Nossa, parece que fala de xenofóbico, né? Essa, mas. mas só que a minha raiva foi com os juízes, alguns juízes japoneses, que eu sei que não são todos que são japoneses, mas com a maioria desses juízes, filhos da puta, que tiraram o Medina da classificação e depois a medalha de bronze também. E aí, todo mundo pode usar como interpretação, mas a minha interpretação é que o Medina foi desclassificado e ganhado a medalha de bronze.
Ah, ou... mas se teve alguém que mereceu ser.
Então, você foi cirúrgico nesse comentário. Pode continuar, pode falar.
Não. Porque, na verdade, teve aquela treta toda lá da mina dele, lá que ela queria ir, sei lá o que. Aí, ele não tomou vacina, parça.
Isso, é esse ponto que eu queria que você chegasse.
Ele não tomou vacina, mano. Por quê, mano?
E assim... Então, assim, ele teve oportunidade de tomar vacina, tá? Pelo Comitê Olímpico Brasileiro, que disponibilizou vacina pra ele ser vacinado. Pelo Comitê Olímpico Internacional, que nas Olimpíadas... disponibilizou vacina para ele competir. Ele não se vacinou. Agora não vai poder participar do Mundial porque ele não tomou vacina. Ou seja, a oportunidade dele, ele teve. Muitas pessoas no Brasil queriam tomar vacina antes dele e não tomou. E aí você teve o privilégio de tomar vacina. Então você acabou se fudendo. Por mais que você seja foi roubado, você também foi vacilão por não tomar vacina. Então, usar desculpa de treino que, por conta que você não tomou vacina, parça, essa é a pior desculpa de todos, porque assim, porra, não custa separar 5 minutos do seu dia pra tomar vacina, mano?
Nem isso, mano. Nossa. Eu queria lembrar que eu tomei a vacina, tomei a primeira dose da vacina, eu tô muito feliz por isso. Fiquei muito ruim no outro dia, porque, nossa, derrubei, mano. Nossa, você é louco.
Mas então, eu também tomei a dose quinta-feira mesmo, já senti o braço pesado já, e depois eu senti uma leve dor de cabeça na sexta, mas depois tudo isso passou, foi efeito colateral. Pessoas, tomem vacina, por favor, porque... Sim, eu tive um ataque de esquizofrenia, me desculpe, mas... Por favor, tome vacina. Porque é muito importante para nós, muito importante para o coletivo e para aquela pessoa que fala que não vai tomar vacina por conta que é da China, vai tomar vacina por conta que tem que respeitar a minha liberdade individual. Mas assim, a sua liberdade individual só acaba quando interfere na vida do próximo. E você não tomando vacina, você está interferindo na vida do próximo, porque você pode estar contagiando o próximo. Ou seja, sua liberdade acaba aí, quando você interfere na vida do próximo. Assim, da mesma forma que você... E que a sua liberdade só acaba quando você mata uma pessoa, quando você interfere na vida do próximo, você tá fazendo diretamente isso como um... Tirando, em vez de ser uma arma mecânica, você tá fazendo isso com uma arma biológica, que é o coronavírus. Então, pare para pensar nisso e se vacinem, por favor. Porque eu quero voltar aos rolês o mais rápido possível sem máscara. Acho que esse rolê todo só foi para falar isso. Eu quero dar rolê sem máscara o mais rápido possível. Porque vocês ainda não tomaram vacina. Então tomem vacina. Por favor.
É isso. E ó, essas Olimpíadas ainda serviram pra gente tirar aquela imagem de que japonês é tudo gente boa, sei lá o que, sei lá o que. Tá ligado? Na verdade, nunca concordei com isso, tá ligado? Tipo, não, é um povo perfeito, tá ligado?
Não, é, então...
Do lado da Alemanha nazista. Não, nossa, agora eu tô colocando um conteúdo histórico aqui. Contexto histórico.
Assim, eu creio, como eu falei, eu falei isso pro meu amigo japonês, o Rafael Kair, eu tinha falado isso pra ele. Mano, japonês, ele é educado sim, mas só que ele tem certos preconceitos com o Ocidente, tá ligado? Ele é muito preconceito com o Ocidental. Eles são muito gente boa, são muito educados, mas também são muito... Como posso dizer? Então, da mesma maneira que ele é educado, eles são um pouco ríspidos, sabe? São um pouco secos, sabe? Tipo aquele comercial do corte rápido Tramontina. Se vocês não viram, vejam. Vocês vão entender o que eu tô, a minha referência. Que eles são exatamente assim.
Mano, e outra, eu tô aqui no site do Globo Esporte. Eu tô na... Como é o nome desse bagulho? Quadro de medalhas. Mano, eu juro pra você que eu tô procurando a Argentina aqui e não acho, velho.
É, então, eu quero que a Argentina... Fique bem, vai lá pra casa, vai se fuder. Nossa senhora, mas assim...
Achei a Argentina. Uma medalha de prata e duas de bronze. Parabéns, Argentina.
Parabéns, Argentina. Assim, isso é até esperado, porque, sei lá, a Argentina é boa em futebol e basquete. E é isso. Basquete, e até dou um certo respeito a eles, porque... Nossa, mais arrogante que argentino no basquete é americano no basquete. Então eles bateram os americanos, então eu dou essa bola pra eles. Mas assim...
E a Argentina tinha, né? Luiz Scola, que ele aposentou, mano. Nossa senhora, que jogava demais, mano.
Então, eu tenho. Tinha o Luiz Scola, tipo.
O Ginóbili.
Então, tinha o Ginóbili. E tem essa certa discussão, porque o.
Nosso ídolo!
É nosso ídolo do San Antonio Spurs.
Verdade.
Porque, assim, o Ginóbili, ele, na geração dourada da Argentina, ele foi um dos melhores, ou se não o melhor, daquela Olimpíadas que eles ganharam o ouro em 2004, em cima da... Acho que foi em cima da Austrália, se eu não me engano.
Sim.
E o que que acontece? Depois disso, o Ginóbili não jogou tanto quanto o Scola na seleção. Mas fora da seleção, o Ginóbili é muito maior que o Luiz Scola. Então, pro argentino... O argentino, o Scola é um pouco maior que o Ginóbili, por conta que o Scola entregou mais pela seleção argentina. Ele fez parte daquela geração dourada e entregou mais pela seleção argentina que o Ginóbili. Mas o Ginóbili, em termos de basquete em geral, é maior que o Luiz Scola. Isso é muito louco, tá ligado? Isso é muito louco.
O Luiz Scola também não ficou muito tempo na... Eu não lembro dele, pela verdade, eu não lembro dele jogando na NBA, tá ligado?
Então, na NBA, se eu não me engano, ele jogou no Brooklyn Nets. Acho que, se eu não me engano, e ficou pouco tempo por lá. E o Ginóbili é mais constante. O Ginóbili, ele jogou como sexto homem, muitas das vezes como titular, com o trio, né? E assim, jogando em alto nível até... seus 38, 39 anos, e assim, ele trouxe muita torcida latino-americana nos Estados Unidos, com o San Antonio Spurs, que é um clube que, assim, como posso comparar? A cidade de San Antonio é uma cidade, sabe, tipo, quase que rural, tá ligado? Então, se você não tem muita coisa pra lá, e poucos jogadores da NBA vão pra lá, porque, tipo, lá não tem muito o que fazer, tá ligado? E esses tipos...
A cidade de San Antonio é tipo o Manchester do basquete, tá ligado?
Exato, excelente comparação, tá ligado? Excelente comparação, pontual. E assim, não há muito o que atrair os jogadores. E o Manu Ginóbili, não só atraiu o Manu Ginóbili, como atraiu a torcida latino-americana pra lá, tá ligado? Assim como o Tony Parker, que é francês, atraiu muita torcida da França pra lá, tá ligado? Então, assim, é muito louco você pensar nisso, que um único cara como o Manu Ginóbili, como o Lionel Messi, ele, tipo, a gente torce pelo jogador mais pelo jogador do que pelo clube, tá ligado? E ambos conseguiram fazer isso. É uma coisa muito louca.
Inclusive eu mesmo, né, tipo, eu torcia pro San Antonio Spurs, mas por várias outras razões, tá ligado? Porque na época, era o quê? 2006, 2007, e eu estudava no Durvalino, né, que, tipo, antes, pelo menos a gente falava Santo Antônio, tá ligado? Aí beleza, eu falava assim, NBA, aí tem um time que chama San Antonio Spurs, aí eu pensei, nossa, gostei, é o nome da minha escola, tá ligado? Aí eu comecei a assistir o jogo deles e, tipo, os caras foram campeão. Aí, tipo, eu fiquei por alguns anos, eu fiquei fanático por San Antonio Spurs. Mas depois eu parei de acompanhar basquete. Até hoje eu não acompanho mais tanto quanto eu gostaria, mas é isso.
Eu comecei a torcer em 2014, tá ligado? Por causa que, tipo, era uma moda, tipo, todo mundo que acompanha NBA, era uma moda acompanhar o LeBron James, ser torcedor do LeBron. LeBron é foda. Mas só que naquela época eu não gostava do LeBron porque ele era muito arrogante. E junto com o Dwayne Wade, Chris Bosh, tipo, como se eu fosse conceitualizar. É como se tivesse, sei lá, Messi. Como se fosse o trio MSN. Vamos supor assim, é como se fosse o trio MSN na NBA. E o LeBron James era muito arrogante. E todo mundo gostava do LeBron James. E tinha um amigo meu vizinho, o Wellington, ele era fã do Miami, até hoje ele torce pro Miami. E eu não entendia porque no San Antonio Spurs tinha brasileiro. Tinha o Thiago Splitter, que era o brasileiro. E aí eu passei a torcer pelo San Antonio Spurs porque tinha um brasileiro disputando a final. E ele foi o primeiro brasileiro a ser campeão da NBA. E foi aí que eu passei a torcer. E depois eu fui conhecendo toda a história do San Antonio Spurs, que é fantástica, tipo. Técnico é fantástico, ele tem uma mentalidade assim, tipo, tem uma mentalidade social muito boa, tem uma mentalidade social muito foda, tipo, ele é aquele cara muito acolhedor, tanto é que o San Antonio Spurs é conhecido muito mais por draftar, quer dizer, escolher pessoas para jogar no San Antonio Spurs, muitas pessoas de outras nacionalidades, tá ligado? Pra jogar lá, e ao invés de somente Estados Unidos, porque são diversas culturas que acontecem naquele time, diversos conhecimentos diferentes que acontecem naquele time, justamente por causa do Greg Popovich. Sem contar que ele luta por muitas causas, e o cara é muito foda. A mentalidade do time é uma mentalidade muito foda, tipo, ali realmente é um por todos e todos por um. Tipo, não é uma fala, tipo, falada no ar, sabe? É uma coisa que, cara, eu não consigo contextualizar, mas é uma coisa muito unida. E eu nunca vi isso na história, sei lá, de qualquer esporte, mas vamos continuar, senão a gente prolonga demais esse assunto.
Durante essas Olimpíadas, mano, o vôlei, parça, uma decepção, tá ligado? O vôlei brasileiro, isso, mano. Uma medalha, parça.
Nossa!
De quatro que a gente sempre coloca assim como. Ah, essa é fácil, tá ligado? Fácil não, né? O Brasil sempre chega no vôlei, né? E, mano, o Brasil perder pra um.
O Brasil de vôlei de praia não ganhou uma medalha, parceiro. É muito estranho, porque, tipo, o vôlei de praia é a cara do Brasil, tá ligado? Porque
sim,
é
a sim. Praia,
junto com, talvez, o... Talvez... Ah, mano, aqui é foda. Eu não vou colocar o futebol... Vou tirar o futebol disso aqui, mas, tipo, tira o futebol e vê, mano, o vôlei é o principal esporte do país, tá ligado?
Exato.
E, nas Olimpíadas, assim, tudo, né? E... Tipo, é o principal esporte do país na praia. E aí não ganha, tá ligado? Tipo, é a junção do que é Brasil ali, tá ligado? Se tivesse futebol, ia ser a mesma coisa, tá ligado?
Então, você entra num ponto muito importante que, assim, no vôlei tem vôlei de praia e o vôlei normal, o vôlei de quadra. O vôlei de praia, apesar de ser criado nos Estados Unidos, ele tem a cara do Brasil. É a cara do Brasil. E o Alisson, jogador de vôlei de praia, ele deu uma declaração muito importante. Porque ele foi campeão, ele foi medalha de ouro junto com o Bruno Schmidt, que é primo ou sobrinho do Tadeu Schmidt, que é apresentador do Fantástico.
E do Oscar Schmidt também.
E ele deu uma entrevista muito forte falando assim, olha, a gente tem que ficar esperto que os países evoluíram. Na questão do vôlei de praia, os países evoluíram, os países começaram a investir mais. Você percebe que não é só mais Brasil e Estados Unidos na final do vôlei. São os países do leste europeu que estão investindo, que nem a Letônia estava investindo. Letônia, inclusive, passou por essa dupla, Alisson, eu não vou lembrar o nome da dupla dele. Me desculpe, Schmidt. Dupla do Alisson. Não, do Schmidt. Do Schmidt foi a dupla dele em 2016. Em 2021 é uma outra. E o que acontece? Foi chocante, mas só que para algumas pessoas foram chocantes. Também eu não fiquei surpreso. Porque o Brasil, em questão de investimentos a esportes que não sejam futebol, é pífio. É pífio. E transferindo pro vôlei de quadra. Eu não me decepcionei com os Estados Unidos ganhando ouro em cima da gente, porque os Estados Unidos vem numa sequência absurda, tipo, eles foram tricampeões mundiais, tipo, tem um mundial, acho que é a Liga das Nações, né? Acho que a Liga das Nações são todo ano que. Acho que é todo ano que tem. Eles são tricampeões da Liga das Nações, tá ligado? Uma semana antes das Olimpíadas, você vê a final da Liga das Nações. Estados Unidos ganhou por 3-0 do Brasil. O Brasil ficou em segundo colocado. E nas Olimpíadas, eu não ia ficar surpreso se os Estados Unidos não ganhasse. O PEC ganhou por 3-0 de novo. Mas o vôlei masculino é uma decepção tão grande, porque, assim, tudo bem, tinha a Rússia chegando, tinha a Rússia chegando, tinha a França chegando, mas na última Liga das Nações, o Brasil nadou de braçada e ganhou a Liga das Nações. E a Liga das Nações foi uma semana antes das Olimpíadas. E tomar essa virada para a Rússia, para mim, me choca bastante. Tipo, era uma seleção que estava no topo, do mundo, tá ligado? Sim. E tomar uma virada daquele jeito, tudo bem, eu entendo que foi uma pedrada emocional, mas só que, gente... São 8 pontos de diferença.
Mas masculina mesmo, mano. Tipo,
se a gente for comparar com outras seleções brasileiras, mano, essa aí é muito fraca, tá ligado? Essa seleção.
Então, uma coisa que o.
Depois que você sai do time. Ficou bem complicado, tá ligado?
Então, principalmente a posição de líbero, porque assim. O Serginho junto com o Alberto comentaram assim, mano, nós éramos um time, eles falam assim, a gente não éramos o melhor time. A gente era um time que não desistia. Qualquer bola que tivesse na arquibancada, a gente ia tentar buscar. Qualquer bola que tivesse lá, a gente ganhava do adversário na resistência, no cansaço do adversário, tá ligado? E nessa fala eu percebi, nessa seleção falta isso. Nessa seleção falta um pouco de vontade, a correr em todas as bolas, tá ligado? Porque o Thales, me desculpa, Thales, mas você não é um líbero bom pra mim, porque, sei lá, o líbero é o cara que saiba defender. O cara que, pra mim, saiba defender, o cara que não sabe, que não saiba o que é desistir de uma bola, tá ligado? E você desiste, você se posiciona mal, você não recepciona bem. Cara, cale minha boca, pelo amor de Deus, mas você, nessas Olimpíadas, você simplesmente, cara, não dá. E às vezes, e assim, eu senti uma falta do Bernardinho nessas Olimpíadas, porque quando eu tivesse no dia 14, pô, o cara ia comer o cu do seu filho. Se é o Bruno, filho da puta, vem aqui, caralho. Você não tá vendo essa porra aí, não? Você vai continuar insistindo o passe desse cara, caralho? Existe o passe desse cara aqui, porra. Você tá vendo o gol errado? E vocês, o que tá acontecendo? Porra! Vocês estão malucos, porra? Caralho, 8 pontos, caralho! Vocês querem que eu faça o quê, caralho? Quer que eu dou tapa na cara de cada um? Acorda, porra! Aqui é Brasil, caralho! E eu senti isso, eu senti essa falta no técnico atual. Eu senti essa falta dele. Porra, mete o louco, cara. Arranca os cabelos. Pega, dá um tapa, porra, assim na mesa. Fala, porra, caralho. Tempo agora, mas porra, caralho. Vocês estão de tiração comigo? Porra,
essa
energia dessa.
A seleção. Faltou
de cadeira pule. Quebrada.
Faltou.
A seleção de vôlei precisa nada.
Como
eu e você naquele time. Jogando qualquer coisa, tá ligado? Jogando, sei lá, um...
Então...
Tá ligado? Mas ele faltou isso.
Mas é aquilo.
Eu poderia quebrar o braço, eu poderia sacar a câmera e a bola, assim, tipo... Mano, não vou assistindo essa bola, a bola da câmera, foda-se, tipo... Foda-se, tá ligado?
Mano,
eu vou pegar aquela bola, eu não vou desistir.
Mano, sei lá o que eu faria, mano. Mano, você tá ligado. Mas é aquilo, tipo, a gente tava muito mal acostumado, porque tempos...
Sim.
Como que fala aquela frase? Tempos difíceis criam homens fortes, e que criam tempos bons, que criam homens fracos. Nossa, que merda, eu tô parecendo um coach aqui. Mas, tipo, é basicamente assim, tá ligado? Tipo, a gente... Ficou muito lá em cima, e aí depois que esses malucos tudo só... Ixi, parça. Desde que, tipo, sei lá, o Giba aposentou...
O
nível já foi baixando um pouco mais, tá ligado? Mas...
Já manteve.
Agora não tem ninguém pra manter.
Então, eu tipo, assim, eu meio que discordo um pouco, porque... Tudo bem, esses caras se aposentaram, mas apareceram outros muito bons. Tipo, sei lá, apareceu o Lucão, apareceu porra, o Bruninho. Pra mim, eu acho que é um dos melhores levantadores, ou se não, o melhor levantador de todos os tempos da seleção brasileira de vôlei.
Com certeza.
Porque o que o cara. Porque assim, eu lembro do início do Bruno, na época eu assisti muito vôlei. Quando ele começou, acho que no Florianópolis, se eu não me engano. Cara,
é
tipo, a inteligência dele em questão de levantamento, tipo, ninguém sentiu falta do Ricardinho, que era o levantador anterior. Ninguém sentiu falta, porque era o Bruno. Exatamente, o Ricardinho era genial.
Demais. Nossa, você é louco.
E o Bruninho assumiu o lugar do... Sim, mano. E ele assumiu a vaga do Ricardinho. Ninguém sentiu falta do Juan do Rio, se não me engano. Ninguém sentiu falta, ele jogou pra caralho. Olimpíadas, ele jogou pra caralho. Tipo, em todas as Olimpíadas, tá ligado? Ele sempre foi um cara que jogou pra caralho. Eu acho que nessa que foi a última que... Assim, não que ele tivesse, não que ele tivesse mal, tá ligado? Mas só que algumas mais escolhas dele de levantar, tipo, só pro Wallace, tá ligado? Tipo, foi meio que... E o Wallace tava mal. Que é o Drake do Brasil, aquele filho da puta. Desculpa, Wallace. Você foi foda em 2016, mas eu não posso aguentar. É, tipo assim, ele foi o melhor jogador da Liga Mundial que aconteceu uma semana antes das Olimpíadas, mano. Você tem noção? Tipo, o cara foi de melhor jogador a pior jogador do Brasil nessas Olimpíadas, mano. Tipo, tudo isso em menos de 2 semanas, mano. É muito louco isso. É muito absurdo isso, tá ligado? Tipo, foi uma queda livre, mano. Se você for parar pra pensar. Melhor jogador do mundo pra pior, mano. É um absurdo, mano. É absurdo, isso só mostra o quão grande foi a decepção com a seleção masculina. Porque não contente em perder para a Rússia do jeito que foi, da virada que foi, e a Rússia era o Brasil, daquele Brasil que o Norberto falou, os caras não desistiam uma, os caras não erravam uma bola, os caras estavam virando tudo, pegando tudo. E a Argentina, e depois quando foi para a disputa de bronze com a Argentina, meu Deus, parecia a mesma coisa. Claro que para a Argentina era uma medalha inédita de bronze e os caras iriam dar a vida. Tipo, tava escrito ali. Os caras iriam dar a vida. E que o Brasil tinha que fazer? Vamos dar a vida 3 vezes mais, porque eu não quero ver esses filhos da puta ganhando a gente. Por mais que a gente esteja mal acostumado a sempre ganhar medalhas de ouro no vôlei, mesmo com o bronze, você tem que ter... Por mais que a rivalidade entre Brasil e Argentina no vôlei, quer dizer, cresceu agora nas Olimpíadas, porque antes o Brasil sempre passava de carro para a Argentina. Era clássico, beleza, vamos supor que era clássico, mas o Brasil sempre passava o carro na Argentina, sempre. Eu acho que o Norberto falou, a última vez que a gente perdeu para a Argentina foi nas Olimpíadas em 2000, mano. 2000, mano. É muito tempo. De lá só foi Brasil passando carro. E de repente, tudo bem que os jogadores argentinos são talentosos, mas me desculpe. Nossa. Foi a mesma coisa do que o duelo contra a Rússia. Foi a mesma coisa. Isso pra mim, fiquei engasgado pra caralho. Hein? Nossa senhora. Eu falei, não acredito. Bom, que a gente vai ficar sem pódio. Oi?
Graças. Eu tava
trabalhando.
Mas eu dei uma passada lá,
isso.
Eu vi uma TV. Foi o Bruno Fraga.
De bronze?
Que foi o. Tô feliz pra caramba. Quero ver, mas
eles podem ser bons, mas nós é ruim, parça.
Eles são grandes, mas a gente é ruim.
Nossa senhora. E assim. É aquela coisa, né? Se tivesse investimento, eu vou sempre falar isso, porque é verdade. Se a gente tivesse investimento, a gente seria melhor que a China, tá ligado? A gente seria melhor que essas porras desse país mesmo, porque a gente é ruim demais, mano. A gente é ruim demais. Se a gente terminou em 12º, mesmo com pouco investimento ou nenhum investimento, mano, se a gente tivesse investimento, a gente ia ser ruim pra caralho. A gente ia ser mais arrogante que os Estados Unidos. Sabe por quê? Porque a gente é cara de pau. A gente não fica mandando direitinha. A gente chega e fala, nós mostra o pau na mesa e fala assim, a gente é ruim mesmo, tá ligado? Seu otário, seu trouxa, seu filho da puta. A gente é ruim. Ruim. A gente é ruim, cara. Nossa, a gente é foda. E assim, só queria acrescentar que o bar do Japão é nosso e as meninas arrebentaram nessas Olimpíadas, que a maioria das medalhas foram delas. Então, parabéns às meninas aí.
De verdade.
Família Grael, foda pra caralho. Tipo, a Vela sempre representando pra caralho. Tipo, a Vela é um absurdo, sempre garante uma. Estamos de volta.
Continuando. Que eu bati a mão no celular aqui, aí o bug fechou. É culpa minha, desculpa. Dessa vez foi culpa minha. Não foi culpa de Deus. Mas talvez seja culpa de Deus por ter me feito.
Exatamente.
Parado.
Meu Deus do céu. Eu não quero. Vou deixar claro.
É, desde assim, Eu tenho que deixar claro que deuses também erram. Então, assim, se deuses também erram, nós também erramos. E isso acontece. Com os semideuses desse podcast aqui. Eu tava falando da família Grael e da Vela. E, assim, resumidamente, tinha o pai da Martine Grael, atual medalhista bicampeão olímpica, né? Ela foi campeão no Rio e agora em Tóquio, né? Dois ouros. E o pai dela foi velejador também da classe Star, que é outro tipo de vela, não vou especificar aqui porque é bem complexo esse bagulho. Ele foi duas vezes medalhista de ouro, duas de prata e duas de bronze, tá ligado? E a Martina Israel consegue um feito, digamos, que o pai dela não conseguiu fazer, que é ser bicampeão olímpico, né? Porque as duas medalhas de ouro que ele tem foram, acho que em 96 e 2004, ou seja, em 2000 ele não conseguiu medalha de ouro, e a filha dela conseguiu. E a vela sempre dando, tipo, acho que é um dos esportes que o Brasil mais medalha, principalmente quando você falar em ouro, tá ligado? Você vê Torben Grael com ouro, a Martina Grael com ouro, Robert Scheid, que pra mim, na minha opinião, é o melhor atleta do Brasil nas Olimpíadas de todos os tempos. O que esse cara conquistou de medalha na vela é absurdo. Ele conquistou, acho que, se não me engano, ele tem duas ou três medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze. Infelizmente, ele se aposentou em Tóquio sem nenhuma medalha, mas só que, assim, ele é o GOAT, ele é o GOAT de... em questão da vela aí na classe laser, que é uma outra classe da vela. Simplesmente ele é GOAT, tá ligado? Ele é muito respeitado lá fora e deveria ser muito mais vezes respeitado aqui, porque o cara é brabíssimo. 48 anos, numa competição olímpica, se ele ganhasse uma medalha, seria histórico demais. E assim, a vela representando pra caralho. Caramba, eu peço mil desculpas pra menina da maratona aquática, que eu esqueci seu nome. Nossa, eu peço desculpas no fundo do meu coração.
Maratona aquática?
Isso. É.
Pera aí que eu vou achar aqui no primeiro. Vou achar pra você. Medalha de ouro. A grande medalhista de ouro do Brasil na maratona aquática, Rebeca.
Isso. É Rebeca? Acho que é Rebeca.
Medalha de ouro da maratona aquática.
Vamos lá, produção, por favor. Então, o nome dela... Feminino, parça. O nome dela... Puta, Ana Marcela Cunha. Isso mesmo.
Isso, ela mesma.
Rebeca, acho que é uma outra nadadora. Rebeca.
Então, tem a Rebeca Guzmão, que é uma outra nadadora que foi pegar por doping, eu acho que nas... Não lembro se foi nas Olimpíadas ou nos Jogos Pan-Americanos.
Acho que foi nas Olimpíadas.
E, enfim, era uma potencial nadadora, mas enfim, não teve esse episódio. Mas o que eu queria falar da Ana é que, cara, o do máximo que a gente conseguiu de medalha em medalha nas Olimpíadas, na maratona aquática, se não me engano, foi uma medalha de bronze no Rio da Poderão Kimoto, que também é uma outra lenda da maratona aquática, e ela conseguiu superar e conseguiu ouro. E assim, eu acompanhei a reta final dela, e é um absurdo, é 10 km nadando, cara, é um absurdo de... Mano, é muito absurdo, é muito absurdo. Mano,
andar 10 km já é imaginável. Nadar 10 km, mano, você tá maluco, velho.
É um absurdo, porque, cara, são mais de 2 horas você dando braçada. Mais de 2 horas você dando braçada ali na água, indo. E ela teve o controle da prova o tempo todo. Porque nossa, ela sempre, mano, andava no pelotão ali. Ela sempre tava em segundo, terceiro e por ali. A partir do momento que ela... pelo meu imaginário dela, que foi o sprint final, que foi os últimos 500 metros, se eu não me engano, ela pegou, pulou de segundo para primeiro e disparou. Foi lá. E continuou mantendo. E foi mantendo. Aí a holandesa, eu não vou me lembrar o nome, desculpe a atleta da Holanda, ela deu o sprint final dela. E ela ficou ali, não me lembro, da menina que ficou com a medalha de prata. E ela no sprint final.
Na verdade, ela é húngara.
Ela é húngara?
É. Razovski, sei lá.
Só tem duas vogais no nome inteiro dela. Então,
e essa menina deu um sprint, tá?
Ah, desculpa.
É holandesa, não é?
É, eu tava olhando.
Ela não sabia que era holandesa. Né?
Dela é Van Hoendal.
Se eu não me engano, ela é a medalhista de ouro na Olimpíadas de 2016. Mas, enfim. E ela deu um sprint final, ela ficou a 5 décimos. Quase que faltando 200 metros, ela estava 5 décimos da brasileira. E depois a brasileira, ela aumentou mais o ritmo. Ela aumentou mais o ritmo e conseguiu bater e conseguiu ser medalhista de ouro. E eu falo assim, para ter esse controle de prova, e 10 quilômetros, e mais de 2 horas de braçadas, é uma coisa que, cara, eu sei que é muito treino, mas eu não consigo imaginar como ela tem esse controle absurdo. É um absurdo, é um peixe, mano. Não é possível, mano. Eu fico abismado com... Pode falar.
Você falou em peixe, inclusive teve uma foto da Ana Marcela que um fotógrafo não tirou, que tá até um peixe pulando, né?
Nossa, então, essa foto vai ser icônica pelo menos pro Comitê Olímpico Brasileiro, para nós brasileiros. Eu acho que vai ser icônico até para as Olimpíadas, porque que foto absurda, que mulher absurda, que controle absurdo, é absurdo. Eu não sei, tipo, sei lá, eu vejo, sei lá, Cristiano Ronaldo, digamos assim, ter o controle sobre o corpo, do próprio corpo, o cuidado que ele tem sobre o próprio corpo para executar tudo que ele tem para executar, mas, para ser sincero, isso nem se compara ao dado que essa menina... Que essa menina fez é algo surreal pra mim. Surreal, porque você tem que manter a mente, você tem que exercitar a mente desde o início até o final, pra você ter um controle pro seu corpo continuar no ritmo que você quer. A cada metragem, a cada metro, tá ligado? A cada 100 metros, a cada 200 metros, isso com desgaste do corpo. É algo pra mim que é surreal, tá ligado? Eu acho que pra
você, qualquer esporte. O Isaquias Queiroz também, mano, na canoagem, parça. Mano, você tá maluco.
Então, a gente fala de dominância, do controle que ela tem. O Isaquias, foi claro que a prova do Isaquias é mais rápida, mas o Isaquias, desde nessa final, sozinho, no caso, a canoagem sozinha, né, porque teve duplas... E a dupla do Isaquias, como se lesionou, que era a mesma dupla de 2016, mas só que faltando alguns meses nas Olimpíadas, se lesionou, aí veio o substituto, e eles não estavam em sincronia, né? Porque canoagem dupla depende muito de sincronia. E o Brasil acabou ficando em quarto. E aí com ele sozinho, e tipo, essa é uma pessoa focada, né? Porque ele sempre imaginou o ouro, querendo o ouro, é o ouro, e ele conseguiu e teve uma dominância absurda na prova. Ele teve uma largada ali, tipo... Uma largada não tão... Não foi uma largada excelente, mas também não foi uma largada ruim. Mas, tipo, só deu, acho que 50 ou 100 metros para ele chegar nos dois primeiros colocados e passar. E a partir do momento que ele passou, a prova foi dele. Ele foi indo, foi dominante. Colocou uma canoa de distância... O que nesse esporte é muito difícil. Indo. Aí no final ele tirou o pé e conquistou a medalha de ouro. Tipo, faz tempo que eu não vejo dois atletas tão dominantes em suas modalidades nas Olimpíadas assim, tá ligado?
Uhum.
Foi muita dominância, foi uma supremacia, tá ligado?
Queria desejar parabenizar todos os medalhistas olímpicos aí brasileiros. Mano, teve um bagulho da seleção de futebol lá que deu. Caramba, eu tô vendo uma foto aqui do Pedro Barros, mano. Ele tá velho, velho. Tá...
Moleque, mano.
Caralho, mano. Ele tá velho já, mano. 26
Sim, mano. 26 anos, mano. A gente tem 26 anos. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tô tendo os conformes.
Mas, mano, o Pedro Barros, mano, eu lembro de, tipo, passar os negócios de... Passava, tipo, de skate na... Tá ligado igual eu, tá ligado? Agora o maluco tá velho, mano. Ele tá com
uma
cara de velho, mano.
É, a gente sabe que tá velho, mano.
Ah, mas eu não tô com essa cara de velho, tá ligado? Ele tá com cara de velho. Ele deve ser mais branco, né? Não sei.
Mas enfim. Bom, teve aquele... Mano, teve um bagulho que vai fuder com o Brasil aí, ou já fudeu, que foi a seleção masculina lá que foi receber a medalha e tirou o agasalho. Mas eu não entendi muito bem, tá ligado? Porque, tipo, parece que o time do Brasil é patrocinado pela Adidas. Eu não tô chegando não, aqui na foto. Assim, tô sem óculos.
É que o time da time Brasil é patrocinado pela indústria chinesa Piak.
Ah, tá.
A Piak, que ela patrocinou, eu acho que é logo após os jogos de 2016, se eu não me engano. É uma empresa de calçados e tal, do mesmo ramo que a Nike, a Adidas e tal. Eu lembro que o Tony Parker, ex-jogador do San Antonio Spurs, foi pra Piak.
Verdade.
Ele, eu acho que é o principal símbolo deles, né?
É.
E assim, eu acho que da mesma coisa que aconteceu com o Jordan, no caso, eu acho que foi com a seleção olímpica, porque o que acontece? O time, digamos assim, o time Brasil das Olimpíadas é patrocinado por uma certa empresa, e eles querem aparecer, principalmente quando a seleção ganha a medalha de ouro, vai ficar mortalizado ali. Ou seja, os jogadores, a seleção, com o investimento da Pia, que a Pia que investiu pra isso. Só que... Mas só que aí, não sei o que aconteceu, você pode dar a notícia completa, mas provavelmente eles descobriram o patrocínio da Pia, que eu tiraram a jaqueta, não sei.
Eles tiraram, pela foto que eu tô vendo aqui, é que eu não assisti a premiação, né? Mas pela foto que eu tô vendo aqui, eles tiraram o agasalho e ficaram com a camisa da seleção, né?
A seleção brasileira que é patrocinada pela Nike.
Isso, tá com o patrocínio da Nike, mas é a bandeira do Brasil, tá ligado?
Sim.
Aí, tipo, acho que é esse o BO, e parece que o Brasil vai perder o vai perder o... Ah, a premiação que eles iam ganhar, né?
Não, é assim... É a mesma...
Ficou revoltado com os malucos. E, mano, falar pra você que futebol nas Olimpíadas é tão merda, tá ligado?
Nossa. É, então... Assim, esse aí caso foi a mesma coisa que o Jordan. Foi praticamente a mesma coisa. Porque assim, a Reebok investiu nos Estados Unidos, no Dream Team dos Estados Unidos, né? Pra aparecer com o ouro dos Estados Unidos. E o Jordan, tem a Jordan Brand, que é submarca da... Na época era submarca da Nike, né?
É.
E aí foi o Jordan, no próprio documentário da... Do The Last Dance, da Netflix, ele fala, mano, eu não vou... Mano, eu sou Nike, eu sou Air Jordan, parça, eu não vou ficar fazendo propaganda pra Reebok. Então ele pegou a bandeira dos Estados Unidos e cobriu o patrocínio da Reebok, tá ligado? O símbolo da Reebok. E tipo, ficou imortalizada aquela foto lá dele com a bandeira dos Estados Unidos cobrindo a marca.
Patriota!
Então, eu achei isso um pouco do caralho, mas ao mesmo tempo vacilo, porque os caras investiram pra estar ali, tá ligado? Queira ou não, os caras investiram. Então eles querem aparecer. Aí chega, os caras me dão uma dessa. É muito foda, porque foi genial da ideia dele, tipo, só cobrir ali, tipo, como a bandeira dos Estados Unidos, falar assim, não, eu sou patriota, nem tava percebendo disso, que é isso. Tá louco? Eu nem percebi sobre isso. Mas, do mesmo jeito, é mancada, é vacina.
Ah, mancada, é o combinado, né, mano?
Exatamente. Combinado não sai caro. E assim, o que mais devemos contar? Falamos sobre vôlei. Basquete foi a mesma coisa de sempre, os Estados Unidos ganhando as Olimpíadas, apesar que a França tentou dar um sufoco no final, né? Mas não tem como, os Estados Unidos é muito, mas muito, muito superior. Pra eles dar
e
um
olha
vacilo,
que
as outras como aconteceu.
Forte,
Oi?
As questões também estão com o time, tá ligado?
Sim, então. É que o método de classificação é muito confuso também. É, para se classificar nas Olimpíadas, porque assim, o Brasil, para se classificar, o Brasil tem que jogar um quadrangular final, tipo, tinha que disputar um outro campeonato para se classificar. O Brasil pegou, chegou na final, disputou com a Alemanha e perdeu. E assim, muita seleção boa fica de fora, tipo a Grécia, que tem o MVP das finais, o MVP da, temporada passada, que é o Giannis Antetokounmpo, que é da seleção grega, tipo, não teve... Não, tipo, não disputou porque o método de classificação é simplesmente um absurdo. E é uma coisa que a Federação Internacional de Basquete tem que consertar, porque isso me lembrou até de uma reclamação do Mundial de Basquete, fica se vendo esse absurdo. O regulamento é do mesmo nível do Campeonato Carioca, tá ligado? Porque assim, o Brasil passou em primeiro, no Mundial, e o grupo que tinha Grécia, tinha algumas seleções fortes, o Brasil passou em primeiro. E, tipo, eu não sei o que aconteceu, eu não posso... É, eu lembro muito do contexto, mas não lembro muito o método de classificação que fez o Brasil pegar os Estados Unidos, que foi o primeiro da outra chave. Tipo, é um método assim, eu tentei ler, não entendi, se eu for ler de novo, não vou entender até agora. Mas assim, o Brasil foi lá, pegou os Estados Unidos e tomou uma sova. Apesar que os Estados Unidos estavam no nosso terceiro time, mas...
O campeão do quadrangular.
Sul-americano, ele joga a final com... Aí depois tem uma... É um pouco bem complexo. Um dia a gente faz um episódio só pra... Mano...
Então, é... Mano, é um bagulho tão absurdo.
É saber que tem uma confederação internacional de basquete. Isso existe mesmo?
Sim, existe. Existe, mano, qualquer esporte que tenha... Acho que qualquer... Eu acho que qualquer esporte que tenha... Eu acho que, assim, tem esportes que eu acho que não vai ter confederação, porque alguns eu desconheço, mas... A maioria dos esportes tem confederações internacionais, tipo o vôlei tem a FIVB, que é a Federation International Volleyball.
A FIBA.
O basquete tem a FIBA, o futebol tem a FIFA, ou a vela tem a Confederação Internacional de Vela, e por aí vai. Tem muitas confederações internacionais, tipo, tem a Confederação Internacional de Skate e tal. Sempre vai ter uma confederação para cuidar das regras e mudanças de regulamento sobre determinado esporte. Sempre vai ter. Tipo, é difícil ver um esporte que não tenha. Talvez, eu acho que escalada não vai ter, mas até escalada, eu acho que... Eu não sei se escalada vai ter, mas eu não me surpreenderia se tivesse. Tem a Confederação Internacional do Judô, enfim...
Durante as Olimpíadas? Ter um GP de Fórmula 1 nas Olimpíadas, mano.
Então, seria muito foda. Seria muito foda. Eu super toparia, eu super concordaria. Você coloca lá o... Você coloca lá o Felipe Massa ou o Michael.
Nossa, o Felipe Massa correndo Fórmula 1.
Do Brasil.
Pensa os carros, mano, com as cores das bandeiras, tá ligado?
Nossa, seria maravilhoso. Aliás, teve uma ideia parecida, acho que anos atrás, de ter uma Fórmula 1, mas só que para clubes, entendeu? Uma Fórmula 1 de clubes. Eu não sei se
o Corinthians tem, né?
Ainda. Eu sei que o Corinthians tinha, o Corinthians não tem mais.
Mas tem a Fórmula Truck.
O Corinthians tem na Fórmula. Então, a Fórmula Truck eu acho que ainda tem, mas o Corinthians tinha nessa super Fórmula aí que eu não me recordo. Se eu não me engano, eu acho que tinha o Arsenal, tinha outros clubes participando, clubes internacionais, e quantos estavam participando também. Lembro que o Arsenal era Ricardo Zonta. Eu acho que tinha o Ricardo Zonta como piloto, Antônio Zonta, ou Ricardo Zonta, não lembro o nome. E mais um que eu não vou me lembrar. Mas eu sei que o Corinthians foi bem mal nessa aí, mas tinha uma Fórmula 1 para clubes. Tinha uma Fórmula 1 para clubes.
Acho que a gente pode encerrar por aqui. A gente tá esquecendo de falar um monte de coisa, mas é que não dá tempo de falar muita coisa. O episódio vai ficar muito comprido, tá ligado?
Exatamente. A gente vai lembrando e vamos falando, fazendo uma retrospectiva dos fatos que aconteceram.
Pra você, né? Ninguém merece ficar uma hora e meia aguentando eu e você falando, né, mano?
Não, na verdade as pessoas têm o privilégio de ter a gente falando. as pessoas são privilegiadas para ouvirem Sassá e Cabelo falando asneiras, tendo esquizofrenias, quedas anônimas aí, surgidas por Deus. E duas pessoas icônicas, geniais, transcendentes, maravilhosas, fazendo podcast para vocês, separando esse tempo para vocês de domingo às 11h15 da noite. Não sei quando vai ser lançado esse episódio, mas arranjando esse espaço maravilhoso para vocês, de informação, esquizofrenia, desabafo, raiva e entretenimento, como disse o menino Cabelo.
Bom, lembrando que eu tenho figurinhas do álbum da Copa de 2018 ainda e estou aberto a negociações. Estou abrindo oficialmente a minha temporada de... para começar o outro álbum da Copa já. Beleza?
Mano, isso me lembrou uma coisa bem muito engraçada, que... Não é tão engraçada assim, mas é curiosa. Que da Copa de 2014, né? Tinha um cara, o Joel Campbell, atacante da Costa Rica, né? A Costa Zica daquela Copa. Então, ele comprou um monte de figurinhas, tá ligado? Uma par de figurinhas, mas só que não leu ele. Ele tava querendo tirar ele, mas não leu ele. Ele comprou uma figurinha, não tinha ele. Ele ficou muito puto.
E teve um cara que se passou por jogador, né? No Brasil. Enfim, estamos na aguarda. Quem sabe lá a gente faça. Até lá a gente faça um próximo episódio. E é isso. Sassá, você quer deixar suas últimas palavras aí para os nossos ouvintes, amigos?
Eu queria deixar algumas últimas palavras. Obrigado, Brasil. Obrigado, Esporte Olímpico Brasileiro. Quer dizer, obrigado Kobe não, obrigado aos atletas olímpicos, porque Kobe eu sei que tem algumas corrupções aí, tô de olho em você Kobe, filhos da puta. E assim, eu vou deixar duas recomendações aí pra vocês ouvirem, uma completamente esquizofrênica e uma cultural mesmo, pra vocês ouvirem. A completamente esquizofrênica e aleatória e enfim, tudo que há de universo e de bom e de engraçado, aleatório do mundo. O último programa do mundo que o Cabelo me recomendou é sensacional, é muito bom. Recomendo para vocês darem umas boas risadas ou ficarem com um ponto de interrogação na cabeça. E outro programa que eu recomendo pra caralho, tipo, eu viajo nesses bagulhos, tipo, viajo mesmo, tá ligado? Se vocês tiverem paciência de ouvir, eu recomendo Fronteiras Invisíveis do Futebol, que conta a história do futebol.
Nossa, muito bom, velho!
Em muitos países. É um programa que, assim, tipo, até em países que, tipo, o futebol não é o principal esporte. Principal foco, tipo, Cuba, tá ligado? Tipo, Cuba, eu fiquei surpreso como o futebol é o quarto ou quinto esporte praticado. Eu pensei que era o terceiro, segundo ali, mas... Na verdade, ao quinto, né? Vem o primeiro beisebol, depois o boxe, depois o vôlei, e o futebol fica ali em quinto, em sexto, ainda tem alguns acima que eu não me lembro, né? O programa tem acho que de um monte de país, tem da Tobago até Japão, Estados Unidos, Canadá. É impressionante a qualidade desse programa. É muito bom, recomendo muito que vocês escutem, porque é genial, genial. Você sair pensando, caralho, tipo... É um absurdo. É uma recomendação muito cultural, muito boa de vocês ouvirem.
É muito bom. Não tem tempo que eu escuto,
mas é muito bom. E sobre o que você tinha falado anteriormente, cara, tudo que tem Daniel Furlan ou qualquer um do qualquer um daqueles malucos ali, parça, do...
Não teve quase...
Isso, a TV Quase, parça, é sensacional, tá ligado? Então, qualquer coisa que tenha a TV Quase envolvida, alguém do TV Quase envolvida, é muito bom. Então, assistam o programa, tá tudo no YouTube. Bom, a gente vai encerrar por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se não gostaram também, eu quero que se foda, tá?
Um grande abraço a todos e até a próxima aí, firmeza. Ah, e segue a gente no arroba arrogantes prepotentes, que na verdade nem tá ativo, porque eu...
Tá no celular, mas beleza.
Eu vou tentar ver como que eu vou... Como eu vou fazer pra divulgar esse episódio, não sei.
Mas aliás, é não é o seu cabelo que... Não é o seu cabelo que cuida do arrogantes e prepotentes. Ou só ele. Ou não é só ele. Fica aí no mistério. Fica aí no mistério.
Isso é, não é só eu, tá.
Exatamente,
gente... Ai, ai. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto, valeu. É nóis, Sassá.
É nóis, tamo junto.